Boa noite aos colegas que fazem o curso Estudo de Segmentos de Filmes em Filosofia Clínica. A década que inicia os anos. A década dos anos 90 nos Estados Unidos foi uma década que acentuou algumas tendências que muitos achavam que elas não prosseguiriam. O país havia mudado muito nos anos 80. Lá no início, vocês lembram aquele candidato democrata que era o Carter, o Jimmy Carter? Ele, numa disputa que mostrava um novo modo de entender e de conduzir as coisas, ele dá passagem ao Reagan, Ronald Reagan. Um homem que era republicano e que, diante dos problemas, tinha uma outra maneira de lidar com eles. Toda a equipe dele mostrou isso de maneira inequívoca. Por exemplo, aqui na América Central, como lidaram com Granada, com a Nicarágua, não é? Era uma maneira bastante aguda. Diante dos problemas, intervenções militares, movimentação política acentuada, deslocamentos de tropas. Os anos 80 mostraram de uma maneira muito consistente que essas coisas seriam conduzidas dessa forma. Era uma maneira também de mostrar, naquela ocasião, a Ásia começava a despontar. Produtos que oriundos da Ásia chegavam aqui no Ocidente a preços muito, muito baixos. A qualidade também era muito baixa na ocasião para a maioria daquilo que vinha. E então, por conta dessa questão da qualidade, muitos não se preocuparam e deixaram passar. Era até interessante que se tivesse alguns produtos, por exemplo, certas ferramentas que não apresentavam maior periculosidade no uso e nem colocavam ninguém em risco, podiam ser vendidas a preço baixo. Isso até beneficiava, era uma maneira até da indústria local poder se concentrar em outras coisas. Isso mudaria logo. E assim que se deram conta, começaram a surgir uma série de novos postulados e retaliações quanto a isso. Tudo isso durante os anos 80. Outras coisas estavam acontecendo durante aquele tempo. Durante os anos 80, depois do Reagan viria o Bush, que aí as coisas se aprofundariam muito mais. E a situação, lembram da abertura política, né, que a União Soviética estava promovendo? Se por um lado isso gerava um alívio para uma grande parte do Ocidente, era visto também como uma grande preocupação. O que queria dizer exatamente essa abertura? Para onde caminhariam as coisas? Gorbachev sinalizava de uma maneira, mas a pergunta era: ele conseguiria esses elementos? O que viria a partir da Guerra Fria, que ficaria agora para trás? Toda essa movimentação ocupava os intelectuais, as academias, as questões aqui neste lado do mundo. Em meio a isso, vai surgir um filme, já no início dos anos 90, que é tido como uma obra menor, uma obra a intenção inicial desse filme, que nós trabalharemos hoje, era distrair, era apenas convidar o público para uma sessão pipoca, como muitos críticos escreveram, e ver um bom filme, um bom romance, com um bom diretor, bons atores, um excelente enredo. Só que as coisas não aconteceram desta forma. Este filme que vamos trabalhar hoje, com a direção do Jerry Zucker, foi muito além do que se imaginava, muito além mesmo, assim, incomparavelmente. Logo de início, o orçamento muito, muito enxuto, e os atores, também houve todo um critério na seleção dos atores, já vou falar sobre isso. E o filme estava construído e planejado para ser feito de uma maneira bastante breve, uma parte em Nova York, uma parte em Los Angeles, feito em estúdio, recursos poucos, vocês vão ver pelo enredo. No entanto, as coisas começam a se modificar a partir do roteirista, que é o Bruce Rubin, que era um homem, um estudioso da espiritualidade, e que constrói um enredo notável a partir de elementos muito singelos. A obra começa com uma homenagem a Hamlet, a peça de Shakespeare, e ela, de fato, em vários momentos, ela faz algumas pálidas aproximações, quase como uma atualização de alguns elementos da peça de Hamlet, que é a história do príncipe, né, que começa a avistar o fantasma do pai naquele castelo, e o pai acena para ele, querendo conversar com ele, até que por fim eles conversam e o segredo que o pai tinha a contar modifica tudo. E o filme começa exatamente assim. O casal de atores está saindo da apresentação de Hamlet. Bem, a obra é muito... O tema é muito simples e praticamente não tem nada de novo nesse tema. Há muitas obras cinematográficas e de teatro, inclusive anteriores a essa, que trabalharam essas questões, o próprio Hamlet de Shakespeare. É um casal muito simpático, muito carismático, que são representados pela Demi Moore e pelo Patrick Swayze. Os dois contracenam e a interseção entre eles é notável. Muito, muito, cativa o público. Foi um dos pontos altos, aliás, da obra. Essa é a interseção entre os atores principais. E olhem que nenhum dos dois, eles não constituíram as primeiras escolhas. Vários atores importantes da época foram chamados para fazer o teste. Por exemplo, no caso da Molly, personagem feminina, a Meg Ryan e outra, a Nicole Kidman, outras atrizes foram chamadas para fazer, mas a Demi Moore, que na ocasião não era tão conhecida quanto as outras, mas ela realmente, o papel parece ter sido feito para ela. Como no caso do Patrick Swayze também, ele não era a primeira escolha. O roteirista é que fez essa sugestão. O roteirista tinha visto o Patrick em uma outra ocasião e achou que o que ele tinha escrito ficava muito bem. Mas toda a equipe técnica, a direção, ninguém queria de jeito nenhum. Achava o Patrick um galanzinho, entre aspas, e no diminutivo. Alguém que era para outro tipo de obra, que ali a dramaturgia pedia por recursos que iam muito além do que ele tinha apresentado. Um grande engano, porque o Patrick simplesmente foi notável na obra. Né? E graças à insistência do Bruce Joel, o Rubin, ele, graças à insistência dele e ao teste que ele faz, isso que depois de terem sido testados os maiores atores da época, nenhum deles ficava convincente no papel, mas quando ele faz o teste, imediatamente ele é contratado. Bem, a trilha sonora, Unchained Melody, é belíssima, nós veremos ao final um trecho dessa linda trilha sonora. O enredo é simples, o Sam e a Molly, esse casal se ama muito e vive muito bem. Ele trabalha num banco, ela trabalha como artista plástica, e uma atividade que ela gosta muito, que tem tudo a ver com ela. Ela é escultora e por questões lá do banco e por conta de transferência de dinheiro para bandidos, um amigo dele, que é um grande amigo dele, mas que mostra que na verdade não era, acaba armando uma armadilha, ele é morto nessa armadilha. Só que ele não vai embora. Ele fica por ali para ajudar a Molly, para que ela possa não ser também pega nessa armadilha e para que ele possa fazer justiça. Esse é o enredo básico do filme e que lembra, sim, em vários aspectos, Hamlet. Bem, agora nós vamos aprofundar vários elementos importantes para os nossos dias numa conversação pertinente à clínica. Vocês notarão que todo o tempo eu vou trazer o trabalho para a clínica. Quando nós falamos em transcendência, e cada um dos senhores tem uma fé, tem uma crença, alguns acreditam em nada. É o caso, por exemplo, da Molly no filme. Ela acredita em nada. Ela não tem Deus, ela não acredita que se morre vai para uma vida eterna, ou que se, a semelhança de Platão, tenhamos a transmigração de almas, nada disso. Mas cada um vive uma forma de relação com esses elementos que chamamos de transcendentes. Alguns aprenderam na religiosidade católica, então eles acreditam na vida eterna. Outros são mais platonistas, acreditam que as almas vão e depois elas se depuram e retornam. Outros seguem uma orientação mais, por exemplo, ligadas a Krishna. E aí a alma pode inclusive evoluir, né? Dependendo do comportamento, de como a pessoa se portar no mundo, ela pode regredir, por assim dizer, na escala de desenvolvimento dela. Outros acreditam que isso é um fenômeno da corporeidade. Desligou o cérebro, a pessoa morreu, pum, morreu o espírito, morreu a alma, morreu tudo, nada mais há para lá, a alma seria um produto da corporeidade. Há muitas movimentações a esse respeito. O que eu quero mostrar para vocês agora é uma ilustração na qual a transcendência se esparrama para ainda outros elementos para além destes, e que a transcendência ultrapassa muitas vezes o fenômeno da religiosidade. Ela pode se expressar de várias maneiras. Nessa primeira sequência que eu vou partilhar a tela agora com vocês, vocês verão esse encarte do filme. A Molly está, o Sam já morreu, ela está em casa e ela está fazendo uma peça e ela pressente a presença dele. Bom, uma pessoa que não acredita em vida eterna ou que acha que morre o corpo, que o espírito segue o caminho dele, como pode então ser isso? Seria uma impressão, seria uma alucinação, seria um fator de outra ordem? Nós somos pesquisadores, somos filósofos que trabalham na clínica. Para nós, assumir uma posição sem uma fundamentação é um elemento muito delicado. Os nossos pressupostos e postulados precisam ser solidamente fundamentados, tanto quanto possível. O que nós fazemos na clínica é documentar eventos, às vezes em interseção com a pessoa que traz o fenômeno, nós conseguimos avançar e compreender elementos complicados, outras vezes não. Então apenas documentamos para que talvez outros pesquisadores possam ir além de nós. E num caso como esse que vamos presenciar agora, ela presente, ela está ali trabalhando. E ele aparece, o corpo já não está mais ali, mas ele aparece ela. Vamos ver, eu vou partilhar a tela, vamos ver esse primeiro encarte antes de aprofundarmos os elementos. Neste primeiro encarte, então, vocês viram que a Molly percebe a presença de alguém, ela conversa com ele. Bem, vamos trabalhar especificamente fatores de transcendência. Não é da nossa competência assumir a priori se existe ou não uma vida eterna, se existe mais de uma vida eterna. Hoje, vários físicos, nós vimos um que foi Nobel de Física recentemente, né? Durante o nosso trabalho de Desde as Bases Categoriais, e vocês viram, ele fala da possibilidade de multiversos. Ou seja, a partir do que Einstein coloca no início dos anos 1900, que se você deformar o espaço, o tempo vai acompanhar a deformação, portanto, ao contrário do que se imaginava, que esses elementos estavam desligados, eles têm uma combinação. Com os estudos que seguem daí, até a teoria dos multiversos, que muitos físicos consideram concreta, real, nós temos inúmeras hipóteses. Se há a possibilidade de multiversos, de similitudes, de elementos planetários e de outras ordens, não é improvável que certos fenômenos que nós consideramos transcendentes ocorram a partir dessas instâncias. Considerem, por favor, que apenas na nossa Via Láctea nós temos 300 milhões de planetas semelhantes à Terra. Apenas aqui na Via Láctea, que era há pouco tempo, nós achávamos que o mundo se constituía apenas no nosso pequeno sistema solar. Considere então com as muitas galáxias e as muitas coisas. Ou seja, como pesquisadores, nós procuramos nos aproximar do fenômeno. Se a Molly chega e diz que ela pressentiu que ele estava ali, que ela conversou com ele, nós procuramos compreender esse fenômeno. Lembrem o respeito ao mundo do outro. Cada um de nós tem suas crenças, tem seus valores, tem suas questões, mas no consultório nós estamos voltados para o mundo desta outra pessoa. Queremos compreender, respeitar, auxiliar tanto quanto possível for. Muito bem. No quesito da transcendência, muitos desses fenômenos que nós acabamos de ver, eles ocorrem por outros princípios. Por exemplo, você às vezes viveu uma pessoa durante um tempo numa casa, num apartamento, essa pessoa era muito afetuosa, ela mobiliou toda a casa, ela tinha uma alma artística, então desde o jardim até os quadros, a pintura da casa, a varanda de madeira, todo o avarandado lindo que se abre para um lago lá embaixo, tudo muito bonito. Isso, todas essas coisas que esta pessoa fez enquanto conviveu com você, até ela falecer, fez com que se abrissem muitas coisas. Por exemplo, nós podemos, por conta disso, nós passamos a ser românticos, nós passamos a sentir as coisas. Um dia, quando essa pessoa, por qualquer razão, vai embora, morre ou vai para um outro lugar, ainda que ela, pessoa, cabeça, tronco e membros, o corpo dela não esteja ali, muito do que ela fez está ali. E muito daquilo do qual ela participava continua ali. Então, às vezes, por exemplo, você vai aguar as plantas, que é algo que ela fazia, mas agora não está, você vai aguar. Você está fazendo uma parte do que ela fazia. Só que separar até onde vai ela daquilo que ela fazia não é tarefa simples. E há muitos elementos de similitudes, de propagação, de continuidade, que fazem com que a mente, o coração humano, percebam a presença do outro nisso. Às vezes as plantinhas que ela estava cuidando finalmente florescem. Floresceram porque agora você colocou água, que é o que ela faria, e você imediatamente se lembra dela, sente a presença dela, como se estivesse observando as flores e sorrindo. Dizer se isso é real ou é irreal é reportarmos toda a construção da alma humana desde os pré-socráticos, passando pela Grécia até os dias de hoje. Nós aprendemos a separar as coisas socialmente, não é? Então existe aquilo que é real, que é concreto, e aquilo que não é real, que não é concreto. As plantas florescendo Isso constitui um aspecto real, concreto. Já a lembrança do outro ali, que se foi, que morreu, mas que nós sentimos a presença dele sorrindo para as plantinhas, isso é irreal, isso não é concreto. Bom, podem dividir assim, mas não tenho a certeza e a convicção de quem nós atendemos no consultório pensará dessa forma. Às vezes não é. Às vezes a lembrança do outro é mais real do que a presença dele. Muitas vezes você vive as lições de um pai, de uma mãe, de alguém que você amava, quando eles já partiram. Às vezes a presença deles conosco no dia a dia, no cotidiano, nos distrai muito dessas lições, de valores, de princípios. Então muitas vezes nós vivemos mais a outra pessoa, naquilo que ela queria nos dizer, depois que ela se afastou com o seu corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, de nós. Muitas vezes é assim. Somos pesquisadores, queremos compreender esse fenômeno quando é assim. Ou seja, no caso da Molly, ela pode estar tendo uma impressão extremamente vívida, concreta, real, muito mais do que ela teve muitas vezes quando ele esteve ali com ela. Eu preciso agora aprofundar os nossos estudos, partilhando a tela com vocês e mostrando um outro segmento da obra, que também é muito, muito interessante. Para isso, vamos fazer um rápido prefácio. Observem que a nossa herança antropocentrista muitas vezes faz pensar que, bom, ela é a autora de todas as ações. Não é ela que está lembrando de alguém, não é ela que está dando passagem para que algo se manifeste. Só que esta maneira de achar que nós somos o centro e com mão de aço dirigimos tudo o que ocorre é falaciosa, geralmente errônea. Em alguns casos isso se verifica. Vejam, por favor, eu não quero aqui de forma alguma, e é muito importante o respeito às crenças, às alteridades, não é? Se você acredita que existem fenômenos como a transmigração da alma em Platão, ou se você acredita que existe uma vida eterna, você se criou dentro da tradição judaica, dentro da tradição cristã ou muçulmana, isso precisa ser tratado com todo carinho, com todo respeito. O que nós estamos falando aqui é uma ilustração a partir de uma obra inspirada vagamente em Hamlet, de Shakespeare, no qual nós estamos fazendo algumas aproximações para a clínica, não é? Mas sempre de maneira amorosa, cuidadosa, com o que cada pessoa sente, o que cada pessoa pensa, sempre assim. Então vejo, quando, por exemplo, você tem essa impressão, vamos supor que você seja como a Molly, você não acredita em nada, você professa um ateísmo, e claro que nós respeitaremos isso, sem dúvida. No entanto, você tem uma impressão como a Molly teve. Bem, o que acontece? Essa impressão vai depender só da Molly? Isso seria reduzir tudo a um feudo antropocentrista. Lembrem que quando você constrói algo, dá vazão a algo, isso, por sua vez, pode ter relações com vizinhanças. Você, às vezes, vai na sua casa, você pega um velho estrado de madeira que você ia jogar fora, de madeira de demolição, lindo, envelhecido, e coloca entre duas pedras lá fora. Seu vizinho vem, acha aquilo lindo, vai até a casa dele com as ferramentas, colocam alguns balanços de madeira que combinam muito bem, o outro vem com um pergolado de madeira e uma floração linda que cobre tudo aquilo. E então a escola, em frente a todo esse terreno baldio, diz que vai assumir os cuidados. E quando você vê, tem uma linda praça ali. Vem pássaros, vem borboletas, vem crianças. A mãe de uma das crianças povoou aquilo de lantanas. E as borboletas voam felizes pelas lantanas, brincando com os balanços e com as crianças. Vejam, o que você fez para tudo isso acontecer? Você só pegou um velho estrado de madeira que por questão de má vontade, porque você ficou com preguiça de levar a tela longe na esquina onde o caminhão levaria embora, deixou por ali e olhe o que aconteceu por conta disso. Da mesma forma, nesta obra, que serve de analogia, uma analogia livre para esse assunto, ela deu vazão a que ele pudesse se aproximar. Ela poderia ter hostilizado, pedido para que ele fosse embora, que ela não quisesse falar, mas não, ela é amistosa, ela se emociona, ela conversa com ele, como vocês viram. Bom, o que acontece no filme? Sam vai buscar alguém que o ajude a se comunicar mais intimamente com ela. Para ele, isso não é o suficiente. Ele quer uma comunicação maior, então ele vai buscar uma pessoa que consegue dizer a ela o que ele precisa falar e que dessa forma ele não vai conseguir. Bem, mas se o Sam não fosse, por exemplo, no filme ele é um espírito, alguém cujo corpo já não existe, existe a outra parte. Nós temos várias questões aqui. Muitas pessoas que se dizem ateias, professam ateísmo, etc., e dizem que não existe para nada além do corpo. O corpo morre e termina tudo. Eu convidaria várias dessas pessoas a verificarem de perto, fenomenologicamente, se é assim que de fato as coisas são. Quando alguém morre, ela deixa um automóvel na garagem, ela deixa roupas no quarto, algumas ainda estão secando no varal, ela deixa livros, lá no trabalho dela, questões em andamento, com os amigos, coisas, uma visitação que ela faria, um presente que ela ficou de mandar. Tudo isso para também porque o corpo, cabeça, tronco e membros foram embora? Ou muitas dessas coisas prosseguem, outros se ocupam, algumas não prosseguem. Quando nós chegamos ao mundo, quando nós nascemos, muitas coisas estavam em andamento. Algumas nós colaboramos e desenvolvemos, outras não tivemos interesse. Por exemplo, o idioma português só prosseguiu porque todos nós juntos nascemos e o levamos adiante. Isso não seria uma parte da espiritualidade que prossegue? Talvez com outro nome, transcendência, imanência, consequência, elementos que se propagam. Alguns, diante de fenômenos assim, entendem que aí é uma manifestação do espírito. Pode ser também. Nós estamos descartando, somos pesquisadores. A questão é que muitas dessas coisas terão muita força e nos convidarão e farão parte da nossa vida, de tal maneira que, de um jeito ou de outro, elas muitas vezes terão inclusive determinação em certos tópicos estruturais, nos empurrando para frente. Há muitos exemplos sobre isso. Vamos ver o que acontece nessa ilustração que vem agora, quando o Sam vai atrás de uma pessoa que pode ouvi-lo e que pode traduzir a Molly o que ele precisa dizer a ela. Existem vários códigos de informação, interseção, codificação de coisas típicas da nossa época. Em outras épocas isso ocorreu de forma diferente. Vocês viram que o Sam vai até essa atriz, aliás, notável, maravilhosa no papel dela. Ela venceu o Oscar de melhor atriz coadjuvante, que é a Whoopi Goldberg. E maravilhosa nesse papel, né? Interpreta muito bem. E ela, na verdade, ela é uma trambiqueira. Ela é uma impostora, vive de golpes e farsas, dizendo que conversa com pessoas que já morreram. E ele vai atrás dela. E quando ele conversa, ela fica muito surpresa, porque na verdade ela nunca conversou, nunca ouviu nada, nunca viu nada. E ela começa a se modificar ao longo da obra. Ela começa a perceber que entre a farsa e os elementos de profundidade da alma humana há uma grande diferença. E graças a essa intercessão com ele, que é muito problemática, ela aos poucos vai ajudando. E ele vai então conseguindo dizer para Molly o que de fato aconteceu. Ele a procura para isso. Vejam o que ele usa como elemento para que a Molly possa de fato dar, pelo menos receber, se não dar ouvidos, pelo menos receber. Ele coloca elementos factuais que eles viveram, que só eles conhecem, como elemento comprobatório. Isso se torna aos poucos tão forte que toda a estranheza que a Molly sente com relação a esse personagem, a Oda Brown, é esquisitíssima, desde a maneira como ela se veste, como ela se porta e tudo, ela começa, o elemento da comunicação que surge vai muito além disso. Então ela começa a dar vazão a essas coisas. Não deixa de chamar a atenção que muitas pessoas considerem razoável dividir a existência entre vida e morte, que é, aliás, uma divisão industrial, é uma divisão mecânica que serve a propósitos que cada vez se tornam mais tardios. É muito provável que no futuro próximo divisões como estar vivo ou estar morto não tenham o menor sentido. Isso é importante para uma previdência social, para a idade que você vai se aposentar, para elementos de quando você vai fazer uma faculdade, quando você terá seus filhos e outras coisas. Mas à medida em que o ser humano se desenvolve e essas coisas, essas marcações de com tal idade você tem que fazer tal coisa começam a cair cada vez mais, e é o que temos visto, divisões como essa entre estar vivo e estar morto provavelmente perderá o sentido também. Algumas pessoas, quando perdem cabeça, tronco e membros, que é este corpo aristotélico, é aí que provavelmente muitas conseguem viver de fato. Isso na concepção biológica de vida. Vejam um exemplo disso. Algumas pessoas, elas edificam um sonho. E elas dizem, olha, toda a minha vida, todo o meu trabalho, todo o meu empenho é para que não tenhamos mais crianças de rua, passando fome, miséria, para que elas possam estudar, ter uma escola, para que elas tenham amor. E aí essa pessoa às vezes luta 60, 70, 80 anos. O corpo, exausto de tudo isso, cabeça, tronco e membros, sucumbe. Mas isso prossegue. Alguns se associam a essa pessoa, erguem um estabelecimento que vai acolher essas crianças, vai dar remédio a elas, vai dar comida, vai dar educação. E, ora, isso é a essência da existência daquela pessoa para ela. Isso está acontecendo. Como eu posso dizer, ela morreu? Ela está viva. Ela está viva nesses princípios. Ela está viva no sorriso da criança. Ela está viva na lição tão bonita e importante de alteridade para tantos. Ela está mais viva do que nunca. Está muito viva. Mas pela sociedade dos homens, eu defino o que é viver, o que é morrer, quem está vivo e quem está morto, independente da existência do outro, o que eu estou fazendo? Muito de nós provavelmente vive e se propaga e se amplia de várias formas, para além da questão da corporeidade. E ainda mais dessa corporeidade aristotélica, cabeça, tronco, membros. Ou seja, no caso do Sam, algumas pessoas acham que é interessante, porque não dizem que não acreditam em nada, que não sentem nada, e no entanto a vida delas é o testemunho do quanto de imanência, do quanto de espiritualidade, do quanto de transcendência flui para todos os lados. Muitos que já não estão conosco, cabeça, tronco e membros, estão conosco de uma forma às vezes muito mais ampla, na nossa maneira de ter esperança para o mundo e para as coisas, na nossa maneira de sorrir, na nossa maneira de ser feliz para várias coisas, de se inspirar, estão vivos em nós, estão vivendo nas nossas células, estão conosco de muitas formas. Mas enquanto dividimos grosseiramente isso entre vivos e mortos, continuaremos com uma série imensa de problemas aí a considerar. Bem, finalmente, vai surgir agora a mensagem que ele queria dizer para ela e que ele não conseguiu em nenhum, dizer em nenhum momento. Vamos ver o que ocorre quando a comunicação entre o elemento de transcendência e o elemento que aqui conversa com a transcendência. Eu estou fazendo de uma maneira bastante cartesiana, mas logo isso vai se diluir. Por enquanto, vamos manter essa divisão, a título de ilustração. Vamos ver quando o Sam finalmente consegue transmitir a Molly o que ele queria dizer através da Oda May Brown. Está bem? Vou partilhar a tela com vocês. Agora vamos um pouco além. O que fenômenos ou elementos da transcendência têm a ver conosco? Por que precisariam de qualquer coisa daqui, de uma base de materialidade, conforme convencionamos? Não há lá o suficiente de justiça, de paz, de todo o resto de coisas? Além do que, não tendo mais esse corpo aristotélico, cabeça, tronco e membros, podem se alimentar de outras coisas, etéreas, luz, paz, poesia, amor, não precisam mais de nenhuma. Por que viriam? Por que estariam aqui? Algumas estão porque nem sabem diferenciar essas coisas entre materialidade e não materialidade. Outras porque são constitutivas daqui, ainda que não tenham mais cabeça, tronco e membros. Outras por outros fatores. Quando há essa interseção, por vezes sabemos o que há. Não é? Isso em várias tradições de religiosidade. Considerem, por exemplo, na religiosidade católica. Alguns santos da igreja, eles têm locução interiores, então alguns conversam com Nossa Senhora, com Jesus, trazem mensagens. Vários santos, né, fizeram isso e auxiliaram muitas pessoas. Na tradição de outras culturas também temos fenômenos assim, similares. Às vezes precisa de uma mediação, alguém que traduza, às vezes não. Agora vejam, colocados dessa forma, parece que nós aqui, que estamos ambientados nesta base categorial, numa época, num contexto, numa cultura, parece que nós é que somos os senhores, os donos da casa toda, e esses que estão chegando, eles têm que nos pedir licença, nós podemos expulsá-los, nós podemos fechar a cara para eles, parece que nós é que temos as determinações todas. Bem, isso em parte pode ser desta forma, mas em grande parte também pode ser de outras formas importantes. Por vezes, quem é o elemento, quem é o agente da ação e não o predicado, pode ser o Sam dessa obra. E a Molly seria o veículo de transmissão das coisas de Sam. Pode ser assim também. Deixa eu colocar isso dentro do contexto da nossa base categorial para que fique mais visível, está bem? Vamos supor que um de nós se engaje num dos problemas pastorais para ajudar, por exemplo, a uma tribo na África que nesse momento passa miséria, seca, fome, entre outras coisas. Nós chegamos lá, um de nós, e estamos naquele contexto, queremos ajudar, mas sabemos que o contexto é muito maior que nós. São milhares de pessoas, tem uma cultura, tem uma história, tem vários elementos que seguirão depois de nós. A nossa vida ali parece que está a serviço e ela se torna, parece que muito pequena e diante de toda aquela imensidão de coisas. Bem, é preciso que nos desloquemos para um país distante que passa necessidade para compreendermos? Na nossa própria base categorial, por que muitos se enganam com isso e acham que eles é que são o centro de tudo, e alguns, inclusive, vão tão longe que acham que tudo ao redor deles é para servi-los, é para confortá-los, eles parecem que são a referência para todas as coisas. O que faz com que alguns pensem assim? E olhem o peso que isso acarreta para alguns, desde controle, desde de elementos às vezes muito duros, dentro desses fatores contingenciais, há que se ter prudência, cuidado com essas movimentações. Qual seria uma posição existencial quanto a isso? De respeito, de intercessão, de conversação? Talvez ela não exista. Talvez o que existe é uma tentativa de conversação, tanto quanto possível, para que todos esses fatores se encaminhem conforme as disposições existenciais. Não é uma ciência exata. Daí as prudências, os cuidados, o respeito com essas questões todas. Bem, então ela sabe, não é, que esse elemento de transcendência procura protegê-la. Vocês viram o que foi dito, que é um bandido solto que pode vir atrás dela e que pode fazer com ela o mesmo que aconteceu com ele, tirar a vida somática dela. É preciso uma história assim, na qual a gente tenha que utilizar esses fatores que ultrapassam a base categorial? Quando um pai que nós amamos, uma mãe, um avô, uma avó, vão para longe de nós e nos deixam, por exemplo, meu filho, vou te deixar esta casa, porque eu sei que você gosta muito dela, do jardim, da biblioteca. Quero que você seja muito feliz aqui. Isso também me faz muito feliz. Isso não é um fator de proteção, um fator de alteridade que vai muito além do cabeça, tronco e membros e se propaga para muito além? Não é um fator de espiritualidade? Para falarmos em espiritualidade, temos que falar em espíritos, em almas que estão dormindo lá no céu esperando que é um juízo final, um retorno. Não há espiritualidade entre nós também? Não há espiritualidade nas coisas? Quando você colhe flores e planta num vasinho com muito amor e oferece esse vasinho florido a alguém, ele não está repleto de espiritualidade? O que houve que com o tempo nós começamos a afastar e dizer que algumas coisas apenas teriam esse caráter sagrado e outras não? Vejam, alguns dos nossos grandes tutores tentaram nos mostrar coisas sobre isso que estamos tratando aqui. Se você pegar, por exemplo, nos evangelhos, Jesus falava certas coisas e quando ele percebia, vários estavam olhando para as estrelas e para o céu. E ele dizia, o que vocês estão olhando para lá? Não é lá, é dentro de vocês que estão essas coisas todas. Mostrando elementos de alteridade, de intercessão e outros muito importantes, que ao longo do tempo alguns foram aprendendo, outros deixaram de aprender. Bem, mas precisamos ir além aqui no nosso trabalho. O Sam descobre que foi aquele que ele achava que era um amigo que preparou tudo, que fez todos esses, que ele descobre que aquele, o Cole, que trabalhava com ele no banco, foi quem preparou tudo, e aí ele fica exasperado. Ele vê que apenas com a Olda May ele não vai conseguir ajudar. Ele percebe que, inclusive, ela vai embora, porque quando fala ali em polícia e tudo, ela tem um histórico, como pelas farsas que ela já aprontou, ela não quer nada com a polícia, ela vai embora. E aí o Sam faz algo inédito. Ele vai até alguém que lhe propicie utilizar coisas que ele utilizava quando tinha cabeça, tronco e membros, que agora ele perdeu. Ele vê que tem no metrô da cidade tem um fantasma lá, que habita lá o metrô, e que consegue mover coisas. Quando tem alguém lendo o jornal no metrô, ele consegue, se a pessoa vai embora e deixa o jornal, ele consegue girar uma página do jornal. E ele fica, ele diz, bom, eu vou atrás desse sujeito para ele me ensinar a fazer essas coisas, eu vou poder ajudar melhor a Molly e conversar com ela e tudo. Bem, nós estamos vendo uma alegoria, não é? Uma história bonita, inspiradora. Como isso se traduziria nas nossas vidas, no nosso cotidiano? De muitas maneiras. De fato, se sua mãe, antes de partir, ela disse para você, olha, minha filha, meu filho, vou te deixar esse jardim, eu fiz para você, porque eu sei que você adora ler no jardim. E veja aquele banco lindo que eu coloquei, tão confortável para você sentar, se inspirar e tal. Bom, se ela fez isso e foi embora, ela não pode interagir depois conosco de algumas formas? Pode. Por exemplo, um dia você está nesse jardim lendo, se emociona, coloca o livro de lado e olha para uma trilha onde sua mãe sempre passava por ali. Ela é lá embaixo, onde há ninhos de passarinhos que ela colocou delicadamente sobre troncos de árvores, e ela levava néctar para esses passarinhos às vezes, quando tinham seus filhotes. E então você decide entrar na sua casa e ver se há ainda um pouco daquele néctar para você levar para esses passarinhos. Isso, de certa maneira, é mais uma inspiração de sua mãe para você, e ela já nem está mais ali. E olha quantas coisas isso mobilizou. Mobilizou que você arrumasse esses elementos e tudo. Há muitas maneiras pelas quais as transcendências conseguem articular movimentações em nossos mundos. Hoje, pela neurofisiologia, por estudos de neurociência e outros estudos avançados, nós já temos uma ideia melhor de certos elementos. Já sabemos algumas coisas e temos hipóteses sobre outras. Por exemplo, alguns neurocientistas acham que o corpo sucumbiu, a alma desliga, acaba a alma também. Outros não. Outros acham que o corpo, terminando, a alma, isso que anima o corpo, segue vívido para outras paragens, outras disposições, podendo fazer inúmeros exercícios existenciais belíssimos. Nós não temos como comprovar esses elementos. Nós estamos em grandes pesquisas nesse momento, várias pesquisas, não só na neurofisiologia, na linguística, na metafísica, em vários campos. Por enquanto, temos fenômenos, temos identificações, coisas que nos desafiam, instigam, não é? E que estamos aprendendo. Quanto mais aprendemos, mais poderemos aprofundar e inclusive auxiliar outras pessoas quanto a isso. Vamos ver o que acontece nessa passagem. Ela foi filmada, foi muito difícil fazer essa filmagem, eles utilizaram uma linha desativada do metrô em Nova York, e lá esse ator, o Vincent Schiavelli, que é um ator de origem italiana, aliás, ele fez um papel também no Estranho no Ninho. O Vincent Schiavelli, ele tinha aquela síndrome de Marfan, que faz com que a pessoa, o corpo se alongue, os dedos fiquem longos, né? A aparência é diferente, e ele conviveu com isso. Na época era complicado, hoje isso é controlado por corticoides e outras substâncias. E ele contracena aqui com Sam, esse ator notável, o Vincent Schiavelli. Eles tiveram que praticamente remontar essa linha desativada e até inverter a posição, o sentido em que os trens ali caminham, porque por conta das filmagens, né, a luz, a posição de câmera, dos atores, tudo. Vamos acompanhar essa cena de aprendizagem e depois temos algumas considerações sobre ela. Uma curiosidade é que ambos os atores, o Vincent Schiavelli morre aos 57 anos, lá na Itália, de câncer. E o Patrick Swayze também morre com essa mesma idade, ambos de câncer e ambos com problemas gravíssimos quanto ao cigarro e a álcool. E viram a cena que eles fazem juntos, ele quebra uma máquina e diz como ele gostaria de fumar, como ele... uma dessas coisas que o filme, de certa maneira, faz uma narrativa com o que é para além dele. Bem, mas aqui nós temos algumas questões, como vocês viram. Quando nós tratamos dessas questões de transcendência, muitas vezes colocamos a nós como referência. E vocês viram essa cena? As transcendências, elas conversam entre elas. Elas dialogam, elas constroem, elas têm vida própria nessas construções, nesses elementos. Se você abandonar o jardim da sua casa, os pássaros continuarão fazendo suas casas, o gatinho do vizinho continuará indo lá beber água da sua fonte, o sol continuará a limar as folhas, choverá no seu jardim, ele continuará a trajetória dele. E os vizinhos que ali estão, desde o velho banco, vai se descolorir aos poucos, a bicicleta que ficou ali ao relento vai enferrujar, as coisas continuarão a existência delas, independente de nós. Esses elementos que nos ultrapassam, eles conversam entre eles, com a nossa presença, sem a nossa presença, às vezes com a nossa presença remota e outras coisas que estamos vendo aqui. Neste exemplo que acabamos de ver, vocês viram que o personagem interpretado pelo Vincent Schiavelli, ele mostra alguns elementos graves para os nossos padrões de época, como elementos persecutórios. Depois de ajudar o outro faz uma pergunta inofensiva, aparentemente, dizendo: há quanto tempo você está aqui no metrô, vivendo assim? E aí ele se ofende, ele pergunta quem é ele, quem o mandou, se ele está duvidando que ele morreu quando caiu na linha, se ele de fato pulou ou outra coisa qualquer, e ele recua, né? O Sam se assusta com essa argumentação, recua, e o outro já pula para dentro do trem, vai embora, segue a vida dele. Muitos dos... aqui eu preciso entrar num campo também delicado, que é o campo da inteligibilidade. Muitos imaginam que essas coisas se moverão de maneira similar a como somos e entendemos as coisas. Nem sempre é assim. Muitos desses elementos que nos ultrapassam, e eles estão aquém de nós, se considerarmos uma linha de desenvolvimento. Outros estarão muito além. Alguns conversarão por certos pressupostos, outros utilizarão dados intuitivos, dados somáticos, dados de outra natureza. Na nossa interseção com eles, podemos aprender muitas coisas, podemos crescer para além de muitas coisas. Muito importante esses elementos de narrativa tal qual eles ocorrem. Bem, quando... O filme traz muitas cenas engraçadas e algumas trágicas. Por exemplo, o Sam vai com a Rhoda May Brown até o banco para resgatar o dinheiro que foi usurpado e pelo qual ele foi morto. Eles conseguem trocar a conta, tudo, e ele faz com que ela doe esse dinheiro para as freiras. E depois, tem uma cena muito curiosa, porque no final do expediente, esse amigo dele, quer dizer que não era um amigo pelo que fez com ele, precisa transferir o dinheiro lá para os bandidos, e quando acessa a conta, vê que o dinheiro sumiu. E ele fica desesperado ali, tentando entender o que aconteceu com esse dinheiro. Vamos ver essa cena e temos alguns comentários sobre ela a seguir. Bem, na cena que nós acabamos de ver, esse elemento de transcendência que faz metaforicamente o espírito, vem, e vocês viram lá na cena do banco, Bem, esse, o Carl, é que providenciou a morte dele. O que ele está fazendo? Ele vai ali, ele ri do outro, do desespero do outro. Ele brinca com o outro, sabendo que vai causar um medo, desespero e perplexidade se faz aquela cadeira andar sozinha. E depois a cena do computador que liga e ele escreve no computador. Ora, alguém que, quando a gente começa o filme, o Sam é o mocinho, eles escolheram um rapaz muito bonito como ator principal do filme, bem apessoado, simpático, logo gera empatia conosco, a vida que ele tem com a Molly, que é linda, que é querida, a gente fica simpatiza, quer que o casal seja feliz, ele é o mocinho, mas ele está se comportando como mocinho, olha o que ele está fazendo. Ele está tripudiando sobre o outro. O outro agora está realmente, a vida dele já era, porque ele sumiu com 4 milhões e os bandidos não vão perdoá-lo por isso. E ele vai lá e brinca com o outro, se diverte com o outro. Isso é vingança, isso é tudo. Ele ainda é um mocinho? Que espécie de transcendência é essa? Há várias lições aqui importantes. Muitos consideram elementos transcendentes apenas pela maneira como eles se manifestam como sendo superiores, mais sábios, mais profundos, e muitas vezes não são. Muitas vezes, aliás, estão muito, precisam da nossa ajuda, inclusive. Precisam da nossa orientação para que possam se sentir de fato bem nos seus elementos. Olhem, você vai morar na casa do seu avô. Sua mãe, seu pai dizem, meu filho, não precisa comprar um apartamento para viver. Teu avô deixou uma linda casa, uma propriedade, você vai viver lá. Quando você chega lá, você começa a se sentir culpado, triste, e não sabe por quê. Liga para seu pai, para sua mãe, e diz, ué, o que está havendo comigo? Nunca tive isso. Por vezes, a maneira como seu avô construiu as coisas, o quadro que ele colocou na parede, que você, ao sentar na poltrona, fica olhando aquele quadro, e seu avô era um juiz, e ali ele aparece numa posição austera, severa, com um olhar duro para você, como se estivesse te interrogando. Os móveis escuros da casa, as coisas são feitas de tal maneira que você parece que está num ambiente que todo o tempo te questiona e não te deixa com paz e tranquilidade. Ou seja, um elemento transcendente, um elemento de espiritualidade, não está fazendo bem a você. Na intercessão. Por vezes, esse ambiente de espiritualidade e de transcendência nem tem a ver com você. Não diz respeito em nada. Nesses casos, é interessante considerar, por vezes, que talvez a mudança do ambiente ou outra coisa possa ser um fator a considerar de relevância em tudo isso. Mas, em todas essas nossas considerações, percebam, por favor, a relevância que é termos a atenção a estes elementos. Do contrário, ficaremos reféns de prejuízos, preconcepções, formulações que em nada dizem com o que está se passando ali. Mais adiante, há uma cena muito bonita, que é a cena que fecha este filme, que encerra as ações, que é quando o Sam pode finalmente mostrar-se para, tanto para Oda Mae Brown quanto para Molly, como de fato ele é, como de fato elas o conheceram. É quando ele vai se despedir. As coisas acontecem de tal forma que os bandidos são presos, e aí ele pode prosseguir a caminhada dele. Claro que o filme mostra de uma maneira muito pragmática e muito a gosto dos anos 80 e 90, como vimos lá no início, na rápida contextualização, esses elementos de você poder prosseguir sua jornada depois que você soluciona, equaciona o objetivo do que você estava fazendo. Algo que naquela ocasião era muito propício, hoje já é menos. Hoje você já se pode prosseguir a caminhada, mesmo não tendo feito o objetivo, mesmo porque muitos objetivos não são feitos assim de maneira pontual. Então há uma cena muito bonita na qual eles se despedem. Eu vou mostrar para vocês, depois faremos mais algumas reflexões a respeito. O final do filme nos mostra mais um elemento peculiar da dos nossos dias, da nossa base categorial. Ainda pela nossa própria maneira como construímos as coisas, como particionamos, como fizemos os fatores distributivos delas, conforme vários critérios, às vezes de valor, às vezes critério de emoção, às vezes critério de razão e outras coisas, e tentamos fazer tudo isso dentro das movimentações da vida, como um dos resultados que temos disso é que muitas vezes a maior parte daquilo que dividimos e que desejávamos acaba ficando de fora. É provável que se continuarmos os elementos de desenvolvimento da alma humana, em breve, aqueles que virão em breve, olharão para, arqueologicamente para os nossos dias e se impressionarão com certos movimentos. Essa coisa de você ter que se apartar daquilo que você ama, porque você distribuiu as coisas entre vivos e mortos, isso de você ter que separar porque você distribuiu os elementos por distância, ou por cronologia, ou por tempo, ou por espacialidade, etc. Serão, a partir de outras movimentações da estrutura de pensamento, muitos aprenderão a ter acesso imediato a certas coisas. De modo que o elemento transcendente, o elemento atual, se mesclarão em muitos casos e em uma síntese esses elementos estarão presentes conforme as disposições. Vou dar um exemplo para vocês, um exemplo singelo disso que estou dizendo. Vamos supor que nesse momento você tem saudade de uma pessoa que você ama. E aí eu pergunto, quando foi o último momento que você esteve com ela e que foi bom? E aí você lembra, nossa, na praia. Nós estávamos tomando uma água de coco e rindo muito de uma passagem de um livro que ela estava lendo para mim. Pronto, você já tem aí com você. Você acabou de fazer uma integração existencial. O problema é que se você dividiu, ah, mas isso é só uma lembrança, isso não é como se ela estivesse aqui comigo. Olhe o que sua estruturação interna está fazendo, porque você aprendeu a fazer as coisas dessa ordem. Para outros que já ultrapassaram essas escalas de separação, de elementos divisórios, de partições dessa natureza, isso não é assim. Alguns fazem essa lembrança e ficam tão nutridos e tão bem existencialmente que de uma maneira análoga ao que estamos falando, é como se a pessoa estivesse de fato com ela aí, de mãos dadas, sentindo o perfume da pele, o calor dos lábios, o calor da voz, se sentem acompanhados, abraçados, nutridos. Não há mais o fator de distância, entendem? Vivenciado, a pessoa começa a acessar isso dessas maneiras. Considerem, por favor, num dias próximos da humanidade, quando tivermos fluência nessas coisas. Quantos horizontes poderão se esparramar e o quanto eles serão amplos diante de medidas dessa natureza em nossas almas e nossas vidas. É muito profundo, é muito bonito. Isso é uma questão de aprendizagem, de crescimento, da caminhada existencial que a humanidade, que vários indivíduos têm feito. Muitos dos nossos padecimentos, das nossas restrições, das nossas dores, não tem a ver de fato com o universo, com a existência, com a vida, mas pela maneira como fizemos as coisas. Não se trata de ter mais, de conseguir mais, disso e daquilo. Não. Muitas coisas na vida provavelmente têm muito mais a ver com compreensão e com um desenvolvimento desses fatores do que outros elementos ligados a uma materialidade, a certos exercícios existenciais. Talvez uma das lições dos nossos dias é que não precisemos tanto de fábricas, de construções de coisas, e mais de alma, mais de poesia, mais de amor no coração. Talvez para muitos possa ser assim. Este filme foi feito em 1990, que acabamos de ver, alguns encartes. Cerca de 13 anos antes, em 1977, Elvis Presley, num dos seus shows, aqui a imagem que eu tenho ela não é das melhores, é uma gravação que foi feita de maneira artesanal, o Elvis senta ao piano e canta essa música tema do filme. É muito bonita essa interpretação. Foi um improviso que o Elvis fez, tanto que um dos músicos se apressa em pegar o microfone e segurar para ele, enquanto ele ao piano faz a interpretação desta linda canção. E eu gostaria de encerrar a aula mostrando para vocês essa interpretação do Elvis Presley da música tema do filme.
True.